Pensando com Especialista.
Uma das áreas mais complexas da administração, sem dúvida alguma, é a saúde. Implementar uma gestão eficiente que amplie a acessibilidade da atenção básica, da média e alta complexidade, sem dúvida alguma, é um desafio de qualquer gestor, num estado ou no município. O Saúde no Ar de hoje vai falar sobre a expectativa da saúde para o ano de 2017. E, para tanto, vamos conversar com Luciana Peixoto, ela que é diretora da Atenção à Saúde no município de Salvador. Falando em perspectiva no cenário da saúde, queremos também hoje evidenciar o Hospital da Mulher, que vai oferecer à população feminina um atendimento exclusivo. A unidade fica no bairro de Roma e vai ser inaugurada na próxima segunda-feira. Quais as prioridades do atendimento, os serviços, a tecnologia disponível, investimentos e estratégias de manutenção? Quem vai nos contar tudo isso é o médico mastologista, ele que é o representante da mastologia do hospital, André Dias. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, André.
Bom dia, Luciana.
Bom dia, André também. Bom recebê-los aqui. Pois é, eu começo com você então, Luciana, para que a gente possa fazer um balanço, exatamente. O ano de 2016 foi um ano difícil em muitos setores. Acho que a saúde também acabou sofrendo um pouco, né? Como é que o município de Salvador encaminhou as suas prioridades e conseguiu fechar o ano com aquilo que foi o planejamento do início do ano?
Isso. Na verdade, a gente, o ano de 2016 fechava o planejamento dos 4 anos do primeiro mandato do prefeito ACM Neto. Nós conseguimos alcançar as metas que tínhamos planejado. O município tinha uma baixa cobertura de atenção básica, tinha 18% de cobertura ao assumirmos em 2013, fechamos o ano de 2016 com 45%. Isso quer dizer que nós temos 120 unidades de saúde de atenção básica funcionando no município, com 243 equipes de saúde da família. Conseguimos implantar, né, mais 2 multicentros na nossa rede. É um projeto do governo do prefeito ACM Neto e a gente conseguiu, ao longo desses 4 anos, cumprir 4 multicentros. Os 2 multicentros inaugurados em 2016, que foi o do Carlos Gomes e o Multicentro da Liberdade, que atende todas as especialidades que a gente considera de referência para atenção básica a partir dos dados de pacientes como ultrassonografia, exames de laboratório, médicos especialistas na área de cardiologia, na área de urologia e diversas outras áreas. São mais de 19 áreas, não vou ficar aqui falando. Foi uma meta que a gente conseguiu atingir no ano de 2016, um ano complicado na questão da parte econômica, mas a gente tem uma gestão muito organizada. O secretário, Dr. José Antônio, ele é muito cuidadoso com essa questão, né, das finanças e com a questão da expansão de algo que a gente possa manter. Então, os serviços que foram abertos em 2016, as novas equipes implantadas, os 2 multicentros, foram ganhos, mas acho que um ganho maior foi também a gente conseguir iniciar a construção do primeiro hospital municipal da capital, e isso foi fruto do trabalho, de esforço, tanto do prefeito, do secretário, com toda a equipe da Secretaria de Saúde e das outras secretarias que nos apoiam. Então, para a gente fechou em 2016 como um ano que a gente cumpriu do que a gente planejou. Difícil, apertado, né? Às vezes é que nem na nossa casa. A gente já vinha arrumando a casa nos últimos 3 anos e conseguiu fechar o balanço dos 4 anos do jeito que a gente tinha planejado. Claro que a gente esperava planejar, como a gente faz em casa, eu vou fazer uma festa para 20 convidados, mas se vier 30, eu acolho os 30. A gente conseguiu fazer a nossa festa, né? Tipo, cumprir todas as nossas metas, mas não ultrapassá-la como era o desejo da gente, embora a gente tenha muito pé no chão e tenha planejado o que era possível fazer, implantar e sustentar.
Vamos saber então daqui a pouco o que ficou então para 2017, o que ainda nos reserva para o ano aí na administração municipal. Mas se o ano terminou ruim em 2016, já começa com uma boa expectativa, a gente já respira mais aliviado, pelo menos as mulheres, né, de Salvador, do estado da Bahia, na verdade não só da capital, mas também todo o estado, com a boa notícia da inauguração já na próxima segunda-feira, nos primeiros dias aí do ano, do Hospital da Mulher. Então, André, queria que você falasse um pouco como é que foi também esse trabalho, né, a construção até chegar nessa unidade e o que é que ela vai representar, na verdade, para a saúde como um todo, né? Desafogar um pouco já apertado o sistema de saúde.
Sim. Boa tarde, caros ouvintes. Assim, realmente com grande satisfação que a gente vem aqui dar essa entrevista hoje representando o hospital, porque todos os colaboradores, todos os gestores que têm estado à frente concretização, que na verdade é a concretização de um sonho, de um projeto que começou em 2014, na verdade estão todos emocionados, né, em ver as perspectivas, o que nós poderemos oferecer à saúde da mulher. É um hospital de médio porte, em que tem a vocação cirúrgica, principalmente cirurgias no âmbito oncológico, pacientes com câncer, principalmente, que, sem sombra de dúvidas, assim, transformará a realidade regional. Este sonho, este projeto, recebeu influências e a gestão fez visitas a outros modelos no Brasil, como o Hospital Pérola Baito, que consegue fazer isso como um vanguardista, na verdade, no Brasil. E nós estamos trazendo esse centro agora para a Bahia. O hospital, ele pretende, e essas são as metas, fazer um diagnóstico de doenças altamente especializadas, como, por exemplo, câncer de colo, câncer de mama, e fazer o tratamento oportuno, né, biópsias rápidas, um tratamento oportuno realmente podendo salvaguardar a vida dessas usuárias. Né. O hospital, na verdade, o seu projeto, chegamos aqui há cerca de 2 anos e meio, o projeto de reformulação da estrutura física, né, do antigo Hospital São Jorge, e foram investidos cerca de 50 milhões de reais, né, havendo agora a perspectiva de uma manutenção mensal de cerca de 5 milhões de reais para manutenção do complexo, mas que oferecerá, assim, as mais variadas especialidades cirúrgicas, como urologia, ginecologia, a mastologia, a cirurgia plástica da mama, não é? Entre as cirurgias oncológicas, cirurgias de tumores de colo, endométrio. O equipamento, ele conta com 10 leitos de UTI, não é? 10 salas de centro cirúrgico, 4 no centro cirúrgico principal e 6 salas no Day Hospital, com a previsão de um número, assim, grande de cirurgias mês. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1.020 cirurgias por mês. Portanto, o hospital, ele vem realmente com esse planejamento e vem com essa retaguarda de equipamentos de ponta, centros cirúrgicos altamente qualificados, tudo completamente novo, camas elétricas em todos os centros cirúrgicos, em parte de enfermarias. E assim, são muitos detalhes, certamente você poderá fazer algumas perguntas ao longo do programa, que será um prazer para mim responder.
E os ouvintes também, né? Através do WhatsApp 996813998 e pelo telefone 33287666. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos batendo papo sobre a perspectiva da saúde no ano de 2017, aqui com a Luciana Peixoto, do município de Salvador, Secretaria Municipal de Saúde, e o André Dias, representante da mastologia do novo Hospital da Mulher, que vai ser inaugurado próxima segunda-feira. E às vezes um ponto de interseção, exatamente, né, no trabalho, na área de cooperação técnica dos serviços do município. Luciana, queria que você comentasse um pouquinho, porque tem muita gente, às vezes, um hospital novo, olha, eu quero ser atendido lá no Hospital da Mulher. Não é bem assim, o hospital, ele é um hospital de referência, como outros do estado, mas aí é o município que acaba sendo a porta aberta para o segmento, não só para o novo hospital e outras unidades de maior porte. Como é que funciona?
Perfeito, assim,
o sistema?
É importante a usuária, né, a cidadã entender que o acompanhamento dela deve se dar na atenção básica. Ela tem que procurar sua unidade de saúde. Nós temos, todas as nossas unidades fazem um exame preventivo, por exemplo, né, para o câncer do colo de útero, faz a consulta de saúde da mulher, faz o planejamento familiar. A partir desse atendimento básico, que são exames que podem ser feitos tanto por enfermeira quanto por médico, eu digo isso porque muitas vezes, recentemente mesmo, nós reinauguramos terça-feira agora a USF Alto do Peru, tinham duas equipes, nós ampliamos para 4, e quando eu cheguei lá, e a moça, doutora, aqui vai ter ginecologista? Eu, não, aqui não vai ter ginecologista, porque aqui é saúde da família. Aqui a enfermeira e o médico estão aqui, preparados para atender, tanto na área da saúde da mulher, quanto na saúde da criança, quanto a do idoso, eles são generalistas. O que é isso? Que atende de tudo. Então, nessa atenção básica, essa moça, essa mulher, essa criança, essa idosa, ela vai ser atendida. E de lá, o que não for possível resolver ali, não é porque não pode resolver, porque os profissionais não querem, ou porque o município não quer, porque ali não é para atender o caso mais, que precisa de um atendimento especializado. Então, que é um percentual, Patrícia, que não é o percentual maior, né? É um percentual menor que vai precisar subir, digamos assim, para o nível de hierarquia de atendimento e para uma área especializada, que pode ser, no caso nosso, a gente faz da atenção básica, a gente encaminha primeiro para os multicentros ou para a rede de atenção especializada, contratualizada pelo município. Para daí, depois de ter feito os exames e se precisar de um tratamento, e sim, para, né, hoje, a partir de semana que vem, tem a possibilidade de estar indo para o Hospital da Mulher, mas hoje indo para outros lugares que fazem um acompanhamento da mulher que tem uma situação que é mais específica, um câncer que foi confirmado, ou uma patologia, né, e aí o médico, doutor André, pode falar até outras patologias que possam acontecer, que precisam de um olhar, que é um olhar mais do especialista. Então, a interface, seja ele entre município e estado, se dá, e é importante o cidadão entender isso, se dá para o cidadão não só de Salvador, mas de qualquer cidade do nosso país entender que a porta de entrada dele é pela atenção básica. Uhum. É lá que ele deve procurar. Lá ele realmente não vai achar o pediatra, o ginecologista, o mastologista, o psiquiatra. Não vai, porque lá ele vai achar o generalista, aquele médico que sabe atender e a enfermeira que sabe atender para todas as áreas e dali tirar o percentual das pessoas que estão com um probleminha que precisa do especialista.
E aí entender essa lógica é importante até para que as unidades elas possam trabalhar com conforto de não estar recebendo, está uma demanda muito grande de pessoas e que não é o local específico. E aí a Luciana falou desse atendimento inicial lá, que pode acontecer com o médico, com a enfermeira, às vezes
Perfeito.
Tem essa dificuldade. Chega lá, não tem um médico, mas tem enfermeira
não, mas não é
que
nem
pode
só
atender
isso, sabe
inicialmente.
Que é pior, Patrícia? Às vezes assim, eu não confio na enfermeira.
Por
Mas
quê?
A enfermeira está preparada para atender, ela é treinada para isso.
Pois é. E aí depois começa lá, por exemplo, a questão do pré-natal, que pode ser iniciado, e numa situação mais complexa vai ser encaminhado, por exemplo, para uma unidade de maior porte, como o Hospital da Mulher. E aí falou de qualquer cidade, Luciana, lá também, não é um hospital que está em Salvador, aqui na Cidade Baixa, mas a capacidade é para atender. Que perfil de mulheres? Que é da mulher, já sabemos, mas qual perfil de mulher que pode ser atendida na unidade, André?
Isso, muito bem. Inicialmente falando, só corroborando com essa informação de que a demanda ela não será espontânea, aberta. Ou seja, eu quero ser avaliado pelo mastologista e ir lá diretamente. Não é? Outra coisa, assim, embora estejamos inaugurando esse equipamento maravilhoso que nos salta os olhos, ele não é mais importante realmente do que a atenção básica, que realmente trata do indivíduo e da coletividade ali na forma mais próxima. O perfil, na verdade, de atendimento para esses pacientes são aquelas pacientes que, por exemplo, na atenção básica, fizeram uma mamografia e essa mamografia mostrou que ela tem um nódulo altamente suspeito para câncer. Eu suspeito que seja para câncer, BRADS 4 ou 5. Então, é este o perfil da paciente que será referenciado ao Hospital da Mulher, onde nós poderemos fazer o diagnóstico rápido, não é? E o tratamento oportuno. A marcação, o agendamento dessas consultas serão através de um sistema que há no nosso estado, no SUS, de lista única, né? Ou seja, essa central, ela poderá, através dessa lista, referenciar o paciente, de maneira que não se privilegie um paciente que, por uma questão geográfica, more próximo do hospital e esqueça um paciente que esteja numa região mais longínqua.
Ok, vamos falar também sobre a questão da urgência e emergência, e tanto do ponto de vista do município, que também tem algumas unidades de atendimento ligadas à rede, né, algumas UPAs na direção do município, e lá também, será que vai atender uma paciente que chega com uma emergência na área ginecológica, no atendimento à mulher, vai poder, em caso de emergência, ser porta aberta? Horas 33 minutos, encaminhe a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 996813998. Estamos batendo papo sobre perspectiva da saúde em 2017 aqui no município e também no estado, com novo atendimento para as mulheres. Com relação à questão da urgência, né? A comunidade entende muitas vezes isso, que o primeiro atendimento acontece muito isso, às vezes é para um hospital de grande porte, de emergência, como o Hospital Geral, o Roberto Santos, o HGE, enfim. Mas tendo o posto de saúde e as unidades de saúde, é para lá que são encaminhados. E como é que está esse serviço, Luciana, primeiro no município, do atendimento à urgência, já com novas perspectivas, estamos ouvindo, né? Claro que a gente acaba tendo que falar sobre isso também, da diminuição do número de médicos nas unidades de saúde. como que o município vem encaminhando isso? E depois, André, como é que o Hospital da Mulher vai poder atender em caso de urgência e emergência na área ginecológica?
Bom, Patrícia, é assim, o município, ao assumir em 2013, tinha uma UPA funcionando precariamente. A gente botou essa UPA, que é a UPA Dror da Bergaria, para funcionar. E estamos, né, finalizamos 2016 com 9 UPAs, todas as 8 inauguradas, construídas e inauguradas na nossa gestão, que estão funcionando plenamente durante as 24 horas e que, a princípio, mesmo com a portaria do ministro, né, a nova portaria com a redução de médicos, o município de Salvador não pretende estar mexendo no número de profissionais médicos, até porque, recentemente, o fechamento de 2 UPAs, a de Roma e a de Escada, vem sobrecarregando principalmente as UPAs de São Martinho e UPA Dró da Bergaria, o que vem causando muita demora no atendimento, e não seria oportuno, né, nem em nenhum momento a gente está reduzindo a equipe de médicos, muito menos a equipe de profissionais. Então, assim, as UPAs funcionam no período integral, nossas UPAs contam com clínicos, pediatras e ortopedistas 24 horas. Temos atendimento com exames de raio-x, exames de laboratório, eletrocardiograma, e de lá o paciente, quando ele chega na UPA, ele é classificado, né, verde, azul, as cores que a população às vezes não entende, o verde, o azul, o amarelo e o vermelho. O verde e azul é o paciente que ele tem um perfil mais simples, é um perfil que é menos grave, ele pode esperar. E o paciente amarelo e vermelho é o paciente que precisa de atendimento imediato. Então, as 9 UPAs estão funcionando. Além das 9 UPAs, nós contamos com pronto atendimentos que são municipais, que a gente diz assim, não é chamada de UPA, mas atende a urgência e emergência, que são 6, né, que ficam espalhados aí na cidade. De modo que hoje a rede de urgência de Salvador está posta, atendendo, funcionando, com o SAMU a todo vapor e acompanhando. E a gente pretende para 2017, né, estar reorganizando os fluxos. Esperamos, assim, ver como vai ficar a situação com o fechamento das 2 UPAs estaduais, para a gente ver o que é que vai acontecer com a rede municipal.
Com relação ao atendimento à mulher, já falamos, não é um hospital de urgência, a mulher ela vai ser encaminhada através da regulação. Mas uma mulher que tem realmente uma dificuldade maior, que tem um problema de urgência, que precisa fazer uma cirurgia imediata, vai contar com esse suporte, André, lá no hospital?
Isso, lá ela vai contar com o procedimento cirúrgico. A ideia, a intenção do projeto é realmente dar alta resolutividade a esses casos. Há pacientes, por exemplo, está aqui com miomatose, que às vezes estão em filas de cirurgia por 2, 3 anos, que sangram meses às vezes, que precisam fazer internamento em unidades hospitalares e às vezes não tem o seu problema resolvido pelo contingente, pela demanda do problema. Por exemplo, eu sou plantonista em uma outra unidade também, no Roberto Santos, por exemplo, na maternidade. Lá a gente tem pacientes que ocupam leitos e tempo por conta de um sangramento genital que precisa um diagnóstico rápido e um tratamento. Uhum. Né? Então, o Hospital da Mulher, ele vai integrar esse sistema. Ele não é um hospital, assim, de, entre aspas, aqui entendam bem, porta aberta, né, de livre demanda, mas que drenará para si, através da via da Central Estadual de Regulação, né, através da cidade de regulação, esses casos que precisam resolutividade cirúrgica, para o paciente chegar, fazer o diagnóstico, operar e receber alta. Okay? Há uma condição apenas, há um detalhe para a demanda espontânea na nossa unidade. No Hospital da Mulher, aquelas pacientes vítimas de abuso sexual e violência sexual, entendo sexual não aquela violência de outros tipos, mas a violência sexual, aquela paciente foi estuprada, por exemplo, aí sim, haverá uma demanda espontânea. Ela é o perfil de paciente que poderá espontaneamente procurar imediatamente a unidade. Há um centro de apoio a paciente vítima de violência sexual.
Já vai ter uma equipe, um serviço preparado, capacitado para atender essa mulher em tudo que ela está precisando naquele momento.
Absolutamente tudo. Naquele momento e em todos os momentos que venham a ser consequências daquele no âmbito da violência sexual. São equipes multidisciplinares, contando com médico, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, que estarão de plantão 24 horas para o atendimento dessas pacientes.
Ok, tem uma pergunta aqui da Maria de Fátima, que eu acho que vai mais direcionada ao André, mas pode ser respondido pelos dois. Ela fala o seguinte: uma dificuldade que o paciente, né, que é usuário do SUS, encontra é exatamente na hora de fazer um exame. Um exame, por exemplo, de imagem, ela cita mamografia e outros exames mais específicos. O exame simples se encontra aí na rede, né? Aí eu já complementando a fala da Maria de Fátima, na rede municipal. Mas quando precisa de um exame mais específico, um diagnóstico mais detalhado, aí já começa a se complicar. Então ela pergunta em que sentido o Hospital da Mulher vem ajudar nessa área, e aí eu já amplio a pergunta da ouvinte, Luciana, para você, como é que a rede municipal também vem se articulando, buscando parceiros não só na sua área, né, na sua rede básica, mas também na sua rede complementar, para cuidar disso, dos exames de diagnóstico.
Isso. Tá. Vejam bem, entrando então nesse perfil, uma paciente que fez uma mamografia, por exemplo, na unidade básica, o seu médico, ou com a equipe, né, de unidade de saúde da família, e viu que tem um nódulo suspeito. Essa paciente é nosso perfil, ela vai entrar na lista única, não é, e será referenciada para a nossa unidade. Então, ela terá o seu agendamento no Hospital da Mulher.
Tá.
Só fazendo um preâmbulozinho aqui, quando ela chega nesse agendamento, ela passará pela recepção, ela receberá um cartão magnético, que dará acesso a ela a catracas eletrônicas, não é? Após então ela será atendida em um sistema completamente informatizado, e então serão deliberadas algumas ações. Nós faremos algumas coisas assim, felizmente, diferente do que tem ocorrido em algumas unidades. Nós tentaremos dar celeridade a esses casos. Por exemplo, se a paciente tem uma mamografia com suspeito e precisa fazer um ultrassom, o médico que atendê-la solicitará dentro do sistema da unidade a ultrassonografia, e essa paciente poderá percorrer todos os caminhos diagnósticos até saber qual é a origem daquele tumor. Por exemplo, fazendo também uma biópsia com resultado rápido e retorno ao seu mastologista internamente, e este providenciará, né, o seu tratamento. E aqui eu gostaria de falar uma coisa que realmente vai ser assim, inusitada, não só na saúde da Bahia, mas na saúde do Brasil como um todo. Infelizmente, muito menos de 1% das pacientes, por exemplo, que têm câncer de mama, elas têm disponível um serviço de reconstrução das suas mamas. Muitas pacientes são mutiladas, realmente vivem com sequelas da retirada, da amputação desse órgão. Lá no serviço do hospital, no Hospital da Mulher, o departamento de mastologia, ele tem um sinergismo muito grande com o departamento de cirurgia plástica, que é outro departamento que teremos dentro do serviço, né? E diante de uma paciente que precisa, por exemplo, fazer uma retirada da mama,
certo,
né? Já cheguei aqui ao final do diagnóstico e tratamento, haverá uma discussão do caso conjunto entre as duas equipes. O mastologista fará o tratamento oncológico, retirará a mama, e logo em seguida, no mesmo ato, o cirurgião plástico poderá fazer a reconstrução desse órgão, que para a gente é algo assim emocionante,
deu
preciso à população.
E que vai dar esse conforto à população. A anônima pergunta com relação à cirurgia de mioma, eu deixo aí para o próximo bloco. A resposta, ela tem uma indicação de cirurgia de mioma e como ela conseguiria esse procedimento no Hospital da Mulher. Luciana, falando então dos exames.
Então, a questão dos exames é importante destacar, como a gente vinha falando. A mulher vai ser atendida na atenção básica, na sua consulta, ela vai ter uma solicitação de mamografia, né? Se ela estiver dentro da faixa etária que se espera, que é a faixa etária dos 50 a 69 anos, a gente pede. Hoje, o município tem 133 pontos de marcação, são 124 em unidades básicas e 9 prefeituras bairros. O que é que eu atento à nossa usuária, à nossa cidadã? Que para ela estar com isso marcado, primeiro, ela tem que ter um cartão SUS de Salvador. Segundo, ela tem que ter preenchido um documento de pedido que chama Cismama, que é uma folha de papel com todos os dados que, às vezes, o profissional dá naquela pequenininha que a gente chama de SUS 1, aquela não marca a mamografia, tem que ser a grande. Então, se seu profissional médico, sua enfermeira, lhe der no pequenininho, não, doutor, ó, eu vi na rádio que tem que ser na grande, então, que é o pedido do Cismama. Hoje, o município tem contratualizado várias clínicas particulares que atendem pelo SUS a mamografia. Inclusive, ao contrário do que a gente gostaria, sobra vaga na mamografia, porque muitas das mulheres ou saem depois daquela consulta e pensam logo, ah, não vou conseguir marcar, é muito difícil, e nem tenta, né? Ou vão realmente para o caminho mais complicado, que é tentar por outras vias que não a via da marcação pelos 133 postos. A partir daí, da mamografia, o resultado vai ser visto pela sua equipe da atenção básica, que vai decidir, a partir dos dados, se você continua ali, porque você pode não ter nada realmente, fazer o acompanhamento como a gente vai fazer quem não tem nenhuma complicação, ou se precisar, aí sim, para um mastologista, e aí a gente marca para o multicentro ou para a rede contratualizada. E a partir dali o especialista vai pedir de exames, por exemplo, a biópsia, se for o caso, e aí a gente vai ter agora o Hospital da Mulher, que vai poder também estar ajudando na celeridade desse exame.
Ok, e aí a pergunta ao ouvinte, para fechar esse bloco, antes do intervalo comercial, sobre cirurgias de mioma.
Pronto, muito bem. realmente o hospital tem essa vocação cirúrgica e, respondendo ao ouvinte, sim, é um procedimento que poderá ser realizado lá. Só gostaria de fazer algumas observações para vocês terem ideia. Serão inaugurados 10 salas de centro cirúrgico, 4 no centro principal e 4 no hospital dia, em que serão realizadas no hospital dia 480 cirurgias por mês e no centro cirúrgico 540, o que dá um total de 1.020 cirurgias por mês. Realmente é um projeto robusto, não é? É um projeto que tirará muitas mulheres dessa fila. E como ela deve fazer para acessar lá? Se ela, obviamente, ela está em nível ambulatorial, ela foi atendida por ginecologista, no posto, seu médico, ele fará assim, o registro da necessidade dessa paciente ser avaliada pelo especialista para tratamento e, através da lista única, chegará ao Hospital da Mulher. A ideia, realmente, é fazer, motivar esse sinergismo entre todos os níveis de atenção à saúde da mulher, né, e dar celeridade aos casos. É produzir muito, oferecer um trabalho de qualidade também à população.
10:50 em Salvador, estamos juntos no programa Saúde no Ar, já quase finalizando aí o nosso programa. Hoje o programa falou sobre a expectativa da saúde para o ano de 2017. Tem coisa acontecendo e muita coisa que ainda precisa acontecer. E o programa vai estar aberto ao longo de todo o ano para trazer as informações positivas, né, do setor da saúde, como a inauguração do novo Hospital da Mulher, a perspectiva de inauguração, já a Luciana fala, do hospital também do município e tudo aquilo que vem para somar no atendimento à saúde, porque quem ganha no final é a população. 3328-7666 é o nosso telefone para os ouvintes participarem. Eu vou voltar aqui para o André, do Hospital da Mulher, né, representante da mastologia, com relação à manutenção, né, o que o hospital já traz, já vem trazendo nessa inauguração e se já tem perspectiva, né, para ampliar, atender novas mulheres, a capacidade de atendimento agora e o que é que vocês já planejam para o futuro.
Perfeito. A unidade conta com esses centros de equipamentos que eu já citei, que não havia citado ainda, por exemplo, tomógrafo, mamógrafo, duplex scan, exames de radiologia e laboratório 24 horas, né, de maneira a dar celeridade aos casos atendidos, um centro de anatomia patológica, todas as pacientes que serão submetidas à biópsia, elas terão garantido seu resultado em um tempo razoável, né, considerado seguro para o seu tratamento, porque nós estamos falando se é câncer ou não, e aí a biópsia é a chave nessa questão, e o tratamento realmente com uma equipe extremamente qualificada para oferecer ao paciente o melhor. Só para dar um exemplo, e isso que nos tem dado muita alegria, muitos profissionais no serviço são pessoas assim já estabelecidas no nosso mercado, pessoas de renome, que na verdade estão com a disponibilidade, uma vontade de entrar no serviço muito grande para poder desenvolver esse trabalho. Realmente, assim, muitos médicos, e isso eu tenho tido contato, quando se conversa sobre o assunto, não começa perguntando, por exemplo, quanto vão ganhar. Claro, não estou dizendo que cada um deva ser remunerado dignamente pelo seu trabalho, mas pergunta primeiro, quer saber sobre o projeto. E quando a gente fala do projeto, realmente emociona bastante. Temos pessoas que são professores de faculdades e que, no entanto, estão assim extremamente envolvidos nesse projeto.
Engraçado você tá falando isso, a gente recebeu uma pergunta de ouvinte para os dois, né? Como que a gente pode apresentar currículo para o Hospital da Mulher? Será que o hospital está chegando agora? E o hospital novo do município também está aceitando novos profissionais? Será que a gente tem resposta para isso, Luciana? E o hospital também está chegando aí.
Na verdade, assim, é o ano 2017 para o município, né? A gente tem uma perspectiva muito boa, a gente sabe, pé no chão, a economia do país, a organização da gestão do prefeito é muito objetiva e organizada na questão financeira. Esse ano de 2016 nós investimos cerca de 20% do recurso que nós pagamos com IPTU, que nós pagamos com ISS, nós cidadãos, né, que pagamos. E por lei o município deveria investir 15%, a gente conseguiu chegar a 20%, o que mostra que a saúde é uma prioridade na gestão. E a gente está realmente imbuída agora da obra do hospital, mas também vem mais obras por aí, a gente está já em fase de de construção de mais 13 unidades de saúde da família para implantar 50 equipes de saúde da família espalhadas aí pelo município. Temos lá em Bonjoá, Teotônio Vilela, várias, que não vem ao caso. Para o nosso ouvinte que perguntou sobre a questão do emprego, o hospital, nesse primeiro semestre, a gente está na fase realmente de ativa da construção e da aquisição dos equipamentos imobiliários. Então, ainda não há uma previsão que eu possa tornar pública de como será a administração para poder dizer se você vai estar indicando o seu currículo. Mas eu digo que a prefeitura tem um projeto que é de outra secretaria e que está aí sempre com vagas, que é o SIM. Procure o SIM, porque lá realmente a gente tem vagas e pode deixar o currículo, e é uma parceria do município com várias outras empresas.
Ok, a gente já então agradece a Luciana Peixoto, diretora de Atenção à Saúde. Em outras oportunidades, Luciana, você de volta aqui para a gente falar mais do que vai ter aí no município, também dos desafios e dos problemas que a rede municipal também apresenta, para que a gente possa debater juntamente com os nossos ouvintes, que está na ponta, né, como usuário do atendimento à saúde. Obrigada mais uma vez pela presença.
Obrigada a vocês, e estou disponível para sempre que vocês precisarem.
Muito obrigada também ao André Dias, representante da mastologia do Novo Hospital da Mulher, tá? E queria que você deixasse suas considerações finais, a expectativa para a inauguração da próxima segunda-feira.
As expectativas são as melhores possíveis. Assim, o grupo realmente assim não está dormindo essa última semana, não só pelo trabalho, mas justamente pela expectativa dessa inauguração, que eu tenho certeza impactará a nossa realidade, será uma referência no nosso país. Eu gostaria de, respondendo a pergunta do ouvinte, dizer que realmente assim, ocorreu...
O Cláudio, né?
O Cláudio, sobre a seleção, né? Ocorreu uma seleção, não é, para se admitir profissionais para o serviço. O quadro de colaboradores hoje do serviço contará com 125 médicos, 192 profissionais de serviços e apoio logístico, como maqueiro, recepcionista, portaria, higienização, telefonia, copeiro, gestão de leitos, auxiliares de almoxarifado e farmácia, e 338 profissionais da área assistencial, como psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, assistente social, técnico de laboratório, radiologia, enfermagem, farmacêutico e fisioterapeuta. Então, gostaria de te informar, assim, realmente ocorreu essa seleção, que finalizou no dia 12 de dezembro, não é? Mas, assim, é interessante, se você é qualificado e principalmente se você tem vontade de vir para o grupo para servir bem a população, realmente para juntar ao quadro desses que querem realmente fazer uma saúde de qualidade, você pode enviar o seu currículo para o e-mail, que é seleção, sem cedilha e sem tio, iff@gmail.com, não é? E a gente poder ter seu cadastro na nossa reserva.
Ok, obrigado então, aí parabéns a todos os serviços aqui, tanto no município com a inauguração do novo hospital, também no estado. Vamos esperar que realmente tudo isso que está sendo prometido, colocado, a gente possa ter de fato, sim, aí na prática, esse atendimento. Essa é a nossa expectativa. Sim. Desejar aí que a saúde cresça, né? Seja qual for o segmento, seja qual for o setor, a gestão municipal, estadual, o que importa é que a gente trabalhe em conjunto para uma saúde melhor para toda a população baiana, né? Que é o nosso caso.